PSD dispõe de 6 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Em 2019, o então Primeiro-Ministro, três ministros e um Secretário de Estado juntaram-se para anunciar o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior. O objetivo era intervencionar 14 mil camas até 2022. Não foi cumprido. Mas já nessa altura diziam gostar de ação, de fazer, de decidir. As promessas foram relançadas com a ajuda do PRR. Eram 18 mil até 2026. Continuaram a arrastar os pés, sem resultados, um vazio. É caso para perguntar se o Partido Socialista sabe onde estão as chaves do antigo edifício do Ministério da Educação que o ex-ministro Tiago Brandão Rodrigues entregou ao ex-ministro das Infraestruturas e Habitação, hoje Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. O Partido Socialista, quando esteve no governo, foi inoperante e ineficaz. Agora que está na oposição, numa atitude pouco séria, quer tentar mostrar que faz ao apresentar um regime jurídico de complemento e alojamento dos estudantes do ensino superior deslocados, ou seja, para bolseiros e não bolseiros. Onde andou o Partido Socialista no verão de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, quando devia estar a preparar o início do ano letivo? Onde esteve a prioridade aos estudantes não bolseiros e às famílias da classe média no Orçamento de Estado para 2024? Nós sabemos todos a resposta. Não esteve. Esteve ausente. Ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, eu não lhe conheço uma intervenção pública, uma reivindicação para a procura de soluções para os estudantes não bolseiros ou para os filhos da classe média durante a governação socialista. Isto trata-se de desonestidade, de oportunismo político e até mesmo de populismo. O Governo da AD apresentou propostas rápidas e concretas para o início do ano letivo. A mobilização da capacidade instalada das pousadas da juventude e Inatel, junto dos serviços de ação social, estando já alocadas 258 camas, e o financiamento para as instituições de ensino reforçarem o alojamento num trabalho diário que se traduz em quase 800 camas contratualizadas ou em contratualização. São valores muito superiores à média anual de novas camas nos últimos anos, que foi de apenas 132. Eu repito, 132 por ano. Este Governo também reconhece a necessidade de apoiar os estudantes que, apesar de não serem bolseiros, têm sérias dificuldades em suportar o custo com o alojamento. Por isso, está em vigor, desde setembro, a atribuição de metade do valor do complemento de alojamento atribuído aos bolseiros para estudantes deslocados em agregados familiares com rendimento per capita até 28 vezes o indexante de apoios sociais, até cerca de 14 mil euros. Foi este Governo que fez. O PS vem agora propor aumentar o apoio em 100% e alargar a sua abrangência até ao 6º escalão de IRS, até cerca de 39 mil euros anuais. O descaramento do PS é tanto que nos anos em que governou não apoiou nem metade, nem a totalidade, nem muitos, nem poucos estudantes. Zero. E o desleixo do PS foi tanto que teve de ser este Governo a pagar aos estudantes o apoio à deslocação em atraso, aprovado no ano passado, mas nunca implementado pelos senhores. Mas há mais. A proposta do Governo não causa desvio às recomendações do Tribunal de Contas Europeu, do qual mais de 50% dos fundos para a ação social estão dependentes. Já para o Partido Socialista, as preocupações do Tribunal de Contas mudam em função da conveniência política. Há ainda outro problema. A falta de coerência do Partido Socialista, que vem à 25ª hora introduzir mais uma medida com impacto orçamental, depois da aprovação do Orçamento de Estado para 2025, que incluiu mais de 1 mil milhões de euros de medidas de oposição, com o acordo do Chega e do PS a quererem governar a partir do Parlamento. À segunda-feira, o PS queixa-se que o saldo orçamental se vai deteriorar. Segue o discurso do Governador do Banco de Portugal em relação aos déficits orçamentais. Não sai do capítulo da desgraça das contas públicas do livro de finanças do Dr. Mário Centeno. À sexta-feira, o PS é irresponsável e quer aprovar mais uma medida que diz ser de banda larga e que não esclarece aqui quanto custa. Por isso, há uma pergunta à qual o PS não pode fugir. Quanto vai custar a medida aos contribuintes e onde estão as contas? Este é o mesmo Partido Socialista que traçou como linha vermelha o IRS jovem do Governo, que acusou Luís Montenegro de governar para os ricos, para os privilegiados, para quem não precisa. Agora, esta medida do PS é injusta socialmente, sem reforçar o apoio aos estudantes mais desprotegidos, aos mais desfavorecidos, a quem mais precisa de condições para aceder ao ensino superior. E prejudica os agregados familiares à medida que vão tendo mais filhos a estudar. E enquanto o Governo tem em curso uma avaliação rigorosa do impacto da ação social, cujos resultados devemos aguardar, pois contribuirão para um sistema de ação social com um desenho mais adequado, que promova a igualdade de oportunidades e a justiça social, o PS quer trazer mais um retalho para a manta de retalhos que é já hoje a ação social no ensino superior. Por isso, quero terminar com uma citação. Os cidadãos procuram ideias que respondam aos problemas das suas vidas e procuram políticos qualificados com sentido crítico para os representar nos momentos mais difíceis. Eu recomendo a leitura do livro do Sr. Deputado Miguel Costa Matos ao próprio. É que o Sr. Deputado não esteve lá para os estudantes, nem nos momentos mais difíceis. E, de facto, para quem não tem vergonha, todo o mundo é seu. E isso reflete a sua intervenção hoje.
Sra. Deputada Marina Gonçalves, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
É para uma interpelação à mesa. Um minuto, então, se faz favor, para uma interpelação à mesa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria distribuir à mesa, sobretudo à Sra. Deputada Gabriela Cabilhas, porque deve estar desatualizada das notícias recentes, que a chave da 5 de outubro deve estar a ser entregue neste momento a um privado, tendo em conta que foi abandonado o projeto de residência estudantil que estava previsto pelo governo do Partido Socialista, e era para informar o PSD através dessa notícia de onde é que estão as chaves e quais são as prioridades com a 5 de outubro.
Senhora deputada vai fazer chegar à mesa o documento referente a isso, hein? Muito obrigado, será distribuído então. Não há pedido de esclarecimento mais. A deputada Patrícia Gil Vaz, Iniciativa Liberal, dispõe de 3 minutos. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Decreto-Lei em repreciação institui o regime jurídico para o complemento do alojamento de estudantes de ensinos superiores locados e amplia o seu acesso, ou seja, trata-se de um benefício direto que procura mitigar a insuficiência da habitação estudantil, tantas vezes já aqui discutidos, e é que a responsabilidade do Partido Socialista, que nos últimos 8 anos nada fez, é, aliás, uma responsabilidade que é co-responsabilidade também do Bloco de Esquerda, que aprovou a maior parte dos orçamentos do Estado do Partido Socialista nos últimos 8 anos. E não é a relevância deste tema que está em causa e não é necessário retomarmos o debate, como estamos a fazê-lo, porque é relativamente tranquilo, parece-me que temos que nos cingir àquilo que pretende o Presidente da República, que é corrigirmos uma insegurança jurídica para não deixarmos de parte os estudantes do ensino superior, e esta é uma matéria de pertinência social e política. O que acontece é que, uma vez que este decreto prevê que a sua entrada em vigor seja a partir de 1 de janeiro de 2025 e que já existe um regime jurídico que foi aprovado pelo Governo sobre a mesma matéria, o que vai acontecer é que vamos ter 2 regimes jurídicos diversos a vigorarem ao mesmo tempo, e é isto que nós temos que corrigir. Embora entenda a contrariedade identificada pelo Sr. Presidente da República sobre a necessidade de ponderarmos ou não a conveniência de existirem 2 regimes diversos sucessivos, o que eu não entendo e pergunto é como é que esta repreciação pode ser adiada de setembro para dezembro, porque o ofício enviado pelo Sr. Presidente da República data de 28 de agosto deste ano. E é normal que as repreciações aconteçam o mais rapidamente possível após chegarem à Assembleia da República. Senhoras e senhores deputados, nós retomamos os trabalhos em setembro e estamos a aprovar este regime, a repreciação deste regime, em dezembro. O que é que estivemos a fazer nos últimos 3 meses? Porque, entretanto, estivemos perante uma insegurança jurídica e, portanto, o que seria benéfico para os estudantes do ensino superior que necessitam efetivamente destas medidas acaba por ter o efeito oposto devido à demora na regulamentação e execução destas e outras leis e agudizam problemas como a exclusão de estudantes deslocados devido aos altos encargos com a habitação, a falta de eficiência da ação social e a redução da igualdade de oportunidades de acesso na pertinência do ensino superior. Assim mesmo, iremos votar a favor desta repreciação, porque os estudantes do ensino superior não podem ficar prejudicados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP. 3 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, voltamos hoje a discutir um tema central para milhares de jovens e famílias em Portugal, o complemento de alojamento para estudantes deslocados. E é precisamente em nome dessas famílias que temos a responsabilidade de levantar algumas questões sobre o decreto que está neste momento a ser reapreciado. Para contornar o veto presencial, dois partidos apresentaram propostas de alteração, o PS e o Bloco de Esquerda. São propostas inadequadas e mesmo irresponsáveis que merecem o nosso total desacordo. O decreto que foi bem vetado pelo Presidente da República prevê o alargamento do complemento de alojamento a estudantes deslocados não bolseiros provenientes de agregados familiares de rendimento anual até ao 6º escalão de IRS, ou seja, cerca de 90% das famílias portuguesas. Eu repito, a proposta que é agora reapreciada prevê a abrangência de 90% das famílias portuguesas, o que levanta claramente questões significativas de equidade e de alocação de recursos públicos. Isto significa que os estudantes de famílias com rendimentos mensal superior a 6 mil euros, repito, a 6 mil euros, incluindo os rendimentos dos pais, o do pai e da mãe, poderiam beneficiar deste complemento de alojamento. A aprovação do decreto levanta claras questões de equidade, alargando em muito o complemento de alojamento e aumentando significativamente o custo orçamental desta medida. No ano letivo 2023-2024, tínhamos mais de 127 mil estudantes deslocados e cerca de 14 mil recebiam complemento de alojamento. Aprovando este decreto, o número de estudantes deslocados a beneficiar deste complemento irá aumentar exponencialmente, abrangendo praticamente todos os estudantes deslocados, carenciados e não carenciados, uma vez que abrangerá cerca de 90% dos estudantes deslocados. É o PS no seu melhor. Depois do imobilismo ao longo de 8 anos, propõe agora gastar o dinheiro dos contribuintes à tripa forra, como se não houvesse amanhã. E o país não se pode governar assim, Sr. Deputado. E a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda também levanta questões que não podemos ignorar. O Bloco de Esquerda propõe que a transferência bancária possa ser equivalente ao recibo de renda para efeitos de comprovativo do pagamento do complemento de alojamento. Ou seja, a proposta do Bloco de Esquerda é um verdadeiro incentivo à informalidade, à economia paralela e à evasão fiscal. Para além de ser inaceitável do ponto de vista social, esta proposta significa uma enorme borla fiscal aos senhorios que fazem da economia informal um modo de vida. Não é possível compactuar com medidas que beneficiam aqueles que não cumprem a lei. E é extraordinário que seja o Bloco de Esquerda a promover esta borla fiscal aos senhorios. Por todas estas razões, a proposta do Bloco de Esquerda também deve ser rejeitada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, a Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, faz favor, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, queria referir que vamos acompanhar as propostas que foram entregues para, de facto, não só reforçar os direitos e assegurar que os estudantes deslocados podem ter um maior apoio para garantir a sua frequência no ensino superior, como também resolver os problemas que foram suscitados pelo veto do Sr. Presidente da República. Todos sabemos que há, de facto, um conjunto de obstáculos que impedem muitos estudantes e criam muitas dificuldades a muitos estudantes para frequentarem o ensino superior. E é por isso que temos defendido a eliminação das propinas, das taxas e emolumentos, porque consideramos que deve ser gratuito o ensino superior. Mas há também um outro obstáculo, que são os custos com o alojamento. E é verdade que o